Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria, Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, sejam muito bem-vindos ao Podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, quase que eu troquei aqui a ordem dos números. Vambora! Hoje nós vamos falar de uma tecnologia que surgiu na década de 90 pra gente, que é o usuário, mas que na verdade já é um sisteminha que era usado, pelo menos estudado, há muito mais tempo que isso, né, Júnior? Fala aí.
Pois é, rapaz. E muito usado, né?
Muito usado
naquela época. Era uma febre, todo mundo queria ter. Quem não tinha, tava ultrapassado.
É, exatamente. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre o famoso MPEG Layer 3. Conhece?
Ixi, nem pensar.
Também conhecido como MP3, o formato de música, o formato de áudio que dominou a internet e que dominou o mercado musical a partir de a sua criação. O mundo foi dividido aí entre antes do MP3 e depois do MP3. Olha só, que exagero. Mas foi mais ou menos isso. Tem uma galera que nem conhece as outras formas de se escutar música, só do MP3 pra cá. E é sobre isso que a gente vai falar, né, João? E assim como toda, ou pelo menos a maior parte das invenções, ela surgiu a partir de uma necessidade, né, cara? O professor Dieter Seitzer, da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, deparou-se com um problema. Ele precisava transmitir fala em alta qualidade através de linhas telefônicas. E ele iniciou então um grupo de pesquisa em codificação de áudio em 1970. Olha aí, Júnior, como é antiga essa história.
Pois é.
E depois de muitas teses, pesquisas e aperfeiçoamentos, só em 1997 a Sony criou o formato MP3 padrão, que foi então adotado por todas as empresas do mundo. Olha só, pelo menos aí 27 anos, né? Quase 30 anos de estudo para sair a versão final. E outra invenção que veio logo depois do surgimento do formato do MP3 foi o MP3 Player, que é o famoso tocador de MP3. Afinal, se criar um formato, a gente tinha que ouvir de alguma forma, né?
Que tinha
fora do computador, óbvio.
Tem algum lugar para escutar isso aí. Ele foi criado em 1998 pela empresa sul-coreana. E, aliás, antes de eu falar aqui o nome dessa empresa sul-coreana, eu queria agradecer a produção, muito obrigado. Botaram o nome mais difícil lá para cima e deixaram mais tranquilo dessa vez para mim.
Eu que me ferrei.
Então, muito obrigado pela consideração de vocês, tá legal? Já falei tanta besteira que eu até esqueci onde eu tava. Foi criado em 98 pela empresa sul-coreana Saehan, que lançou nos mercados sul-coreano e norte-americano o MP-Man.
Opa.
Que, na verdade, são bonitos. Que na verdade é o primeiro MP3 player do mundo. Mas apesar de ter feito algum barulho na feira da Cebit daquele ano, lá em Hanover, o MP-Man F10 não teve o sucesso comercial que se esperava. E vou te falar por quê.
Diga-me, é por causa do nome? Porque o pessoal já estava acostumado com o Walkman, aí depois veio o Discman, aí o cara lançou o MP-Man. Aí o cara falou, pô, que merda é essa,
gente? F10.
É F10, cara, o modelo, é.
Em parte por conta do preço, né?
Ah, era, cara?
Era. E o modelo mais simples naquela época, com a memória de 32 megas...
Nossa, tudo?
Tudo. Custava cerca de $400. Vamos lá. Olha como é que as coisas eram.
$400?
32 megas.
Mais ou menos R$1.600 na conversão direta hoje. Um
que
MP3
isso?
Player. É.
A outra parte do... Tá caro, né?
É caro.
Bom, a outra parte do insucesso desse tocador, né, foi que a empresa sul-coreana, né, é uma empresa pequena. Olha isso, que ainda estava engatinhando no mundo dos produtos eletrônicos para o grande público. Sem experiência para investir em marketing, as vendas ficaram restritas. É a alma do negócio, né?
Propaganda é a alma do negócio. Como era uma empresa pequena, ela pegou a tecnologia, lançou, mas não soube promover, né? Aí lançou logo nos Estados Unidos e, é óbvio, na Coreia do Sul. Mas teve um outro problema, rapaz, que prejudicou ainda mais aí a famosa Saehan. Foi que 4 meses depois da chegada do MP-Man no mercado, chegava às lojas dos Estados Unidos, olha o nome, do player, o Rio PMP300. O dispositivo que aí sim abriu as portas do mercado de MP3 players no mundo. Na época, esse tocador desenvolvido pela empresa Diamond Multimedia chamava a atenção pelo tamanho, que era como se fosse um baralho, né? Um baralhinho completo, assim, um pacotinho de baralho. E pelo preço acessível, custava metade do MP-Man, $200, R$800, já cabe no bolso, né, Júlio?
Será?
Com aquele... é um aparelhinho.
O quê?
Pra escutar música, 800 pontos. Pois é. Além disso, com o lançamento do Rio PMP300 em setembro daquele ano, todas as atenções na mídia acabaram voltadas para o aparelho da Diamond. Principalmente após aí uma polêmica que rolou com as gravadoras de música na época, lançadoras aí de cassete, CD e vinil, tentando banir a venda do aparelhinho.
Hoje não, hoje vou deixar passar essa aí.
É, obrigado.
Não, deixa pra lá o cassete e o CD. Aí em outubro de... em outubro de 98, ou seja, menos de um mês após o lançamento do tocador do MP3, a entidade que representa as gravadoras nos Estados Unidos entrou com um pedido de paralisação das vendas do gadget.
É,
sabe por quê?
Por quê?
Supostamente ferir as leis de direitos autorais.
Óbvio, era aquele caso lá da pirataria digital, né?
Exatamente.
Aí, os caras falaram, vai virar zona isso aqui, a gente vai perder dinheiro, né?
Aí em 99, a Samsung desenvolveu o primeiro telefone celular do mundo que servia também como MP3 player. E aí, em 2000, surge lá no mercado paralelo CD players com funcionalidades de MP3.
Aí, meu amigo, ninguém segurava mais o MP3. Se os caras estavam preocupados lá com o MP3 que podia piratear a música e os caras iam deixar de vender CD, cassete e vinil na época. E depois que saiu o celular, isso aí já ficou descacetado de vez. E quando apareceu o CD player que lia MP3, meu amigo, ninguém segurava mais. E após a grandiosa fama aí na internet, o MP3 causou, né, uma grande revolução no mundo do entretenimento. Assim como foi com o LP de vinil, o cassete de áudio e CD, o MP3 fortaleceu-se como um popular meio de distribuição de música, cara. A questão chave para entender o sucesso do MP3 se baseia no fato de que, antes de ele ser desenvolvido, uma música comum no computador, ela era armazenada no formato WAV, né? Quem mexe com áudio, edição, esse tipo de coisa sabe, né? O áudio, que é um formato padrão até então para os arquivos de som no PC. Aqui é aquele barulhinho, lembra? Aquele barulhinho que o Windows fazia quando se ligava?
Sim,
o Windows 98?
Sim,
é. DJ Jones tá aí hoje?
Tá.
Tá? Tem o barulhinho do Windows aí pra galera que não lembra, se refrescar a memória?
Olha ele aí.
Esse barulhinho aí era um formato WAV. Era um arquivo WAV que o Windows carregava e tocava. Então todo som que você escutava no computador, seja trilha sonora de game, até a própria música ou voz, qualquer coisa, era no formato WAV. Depois do MP3, isso aí mudou. E esse formato WAV chegava a ocupar dezenas ou centenas de megabytes num disco. Era muita memória que comia, hein?
Na média, um minuto de música corresponde a 10 megas. Para uma gravação de som de 16 bits estéreo. Olha isso, cara. Minuto, 10 megas.
No WAV. Isso aí.
No WAV. O que resultava aí, né, numa grande, uma grande complicação para a distribuição de músicas por computadores. Principalmente na internet da época.
É, porque era discado.
Era discado. Como é que tu ia baixar 1 minuto, 10 megas, uma música de 4 minutos, pronto. Ficava um mês baixando.
40 megas. E o disquete? Tu lembra do disquete? Qual era a capacidade do disquete?
É, 1.44.
Caraca, maluco. 10 disquetes pra fazer uma música. Uma música cabe em 10 disquetes. Olha isso, cara.
Aí, com o surgimento do MP3, né, a história mudou. O formato aí permite armazenar música no computador sem ocupar muito espaço. Né, e sem tirar também, isso que foi legal, porque ele não tirava a qualidade sonora das canções. Né, e geralmente, assim, um minuto de música corresponde aí cerca de 1 mega em MP3.
Ah, diminuiu, porra, 1/10, né?
É, diminuiu
se
bastante.
Um minuto era 10 mega.
O que também era difícil de baixar. Não, não era fácil.
Na discada, Discada, meu amigo, até foto. A foto era striptease, lembra?
Era.
Abriu uma foto naquele site que não podia entrar na época. A gente era adolescente. Então a foto vinha fazendo strip, né? Porque primeiro vinha o cabelo, aí vinha o rosto, o pescoço, aí ia descendo.
Uma foto.
Era uma foto. Era um striptease, era uma foto. Hoje em dia não, o negócio é bem melhor. Mas temos aí algumas curiosidades acerca do MP3. Essa compactação aí que o Júnior falou fez do MP3 um dos primeiros tipos de arquivo a comprimir o áudio com perda de dados, diga-se de passagem, eficientemente e de forma quase imperceptível ao ouvido humano. Mas existe perda de áudio sim, né, Júnior? Conta aí a historinha de como foi essa padronização aí.
Uma curiosidade pra galera. Vamos lá. O povo gosta. A gente tá sendo elogiado nessas curiosidades, sabia?
Isso é legal, porque agrega, né, cara?
Porque a galera falou hoje mesmo, falaram comigo, poxa, rapaz, eu não sabia que o nome do Dinho era Alexander. Aí, tá vendo? Que legal. Pois é, então vamos lá. A cantora americana Suzanne Vega, que eu não conheço, é considerada a mãe do MP3.
Calma aí, DJ Jones, por favor, a música da Suzanne Vega pro Júnior conhecer.
Eu quero essa aqui.
Essa aqui, isso. Essa aí. Isso, vai.
Pode, continua, né?
Agora já foi apresentado a Suzanne Vega, pode continuar.
A sua voz na canção essa, Tom Steiner, de 1986, serviu de referência auditiva para realizar os ajustes finais nos parâmetros de compressão do MP3. Ou seja, vamos lá. Os mesmos parâmetros empregados para que a voz de Suzanne fosse ouvida de maneira satisfatória na música são os parâmetros empregados para a compressão de todo o áudio no formato de MP3 até hoje.
Isso, inclusive o podcast. O podcast nosso, de qualquer outra pessoa, e as músicas que você ouve no streaming, elas são upadas em MP3. Então, assim, é claro que aqui a perda de áudio é mínima, porque a gente não grava com qualidade profissional. Mas na música faz diferença, porque os caras vão eliminando frequências do som. Tem aquelas frequências que a gente ouve bem, tem umas frequências que a gente ouve com mais dificuldade, precisa de um pouco mais de atenção para ouvir, e tem gente que nem ouve. Então essas frequências mais baixinhas ali, mais insignificantes, elas vão sendo eliminadas. E o parâmetro que ficou foi essa música da Suzanne Vega que vocês estão ouvindo.
Tem que ter uma, né? Tem que ter um.
Aí o cara pegou testar, né?
Aí o cara pegou aquilo ali, deu certo.
É chamada bucha, né?
É o bucha. Deu certo aquilo ali, aí ó, segue nesse aí. Isso, foi até hoje, cara.
Virou o parâmetro. Agora, outra coisa que a gente vai relembrar aqui, Júnior, é como que a gente ouvia MP3 no computador. O senhor tá lembrado dessa década aí?
Rapaz, eu vou confessar um negócio pra vocês, antes de você falar sobre ele. Quando eu li, veio à memória, um negócio tão interessante, cara, porque assim, era listas e era skins, tu lembra?
Pra quem ainda não sacou, a gente vai falar do Winamp.
Rapaz, que legal.
Foi o player mais clássico do Windows, né, que rodava todo tipo de arquivo de mídia, seja MP3, WAV, OGG, que eu nunca ouvi nada em OGG, existia. Tinha até aquele outro do Real Media Player, lembra do Real Media?
Lembro perfeitamente.
Que até hoje eu não sei pra quem foi criado, graças a Deus sumiu. Não deixou saudade nenhuma, tocava tudo. Ele foi lançado originalmente em 97 também, nessa mesma época, e foi um software que ganhou até há pouco tempo, em 2018, uma nova versão, após um longo hiato aí sem atualizações. Mas foi o que você falou, né, Júnior? Tinha vários recursos, digamos assim, né, que eram legais, que a gente curtia no Winamp, né?
Você criava playlist com as suas músicas, né? Você conseguia regular a equalização sonora, isso era maneiro. Agora, complicava porque às vezes você baixava uma música num tom, outra no outro, e quando você equalizava, ficava uma bosta do mesmo jeito. Mas equalizava, mas ficava, né? Dava pra levar. Ele tinha ainda uma ferramenta pra trocar de skins.
Isso era muito legal.
Que alterava completamente a aparência. Isso era maneiríssimo, cara. Porque vinha tema de filme, tema de desenho, né?
Isso, tinha mulher pelada.
Pois é, rapaz.
Olha que coisa.
E aí o recurso, o tag ID3, né, que disponibiliza todas as informações da música do seu álbum de origem, incluindo a capa.
Isso era o mais legal e que é usado até hoje, cara.
Até hoje
também é, assim, existe alguns rádios de carro que tem esse recurso, você bota lá pra tocar, aparece o nome do artista, depois o nome da música, o disco que é, né? E tem até algumas rádios que também funcionam com isso, e eu já vou fazer aqui uma propaganda sem levar nada em troca, que aqui no Rio é da Positividade FM, que é uma rádio que a gente curte bastante, porque toca de tudo e toca de todas as épocas, inclusive anos 80, anos 90 também, em músicas atuais. E tem lá, você sintoniza na rádio e você lê ali o artista e a música no display do carro, cara, que tá tocando.
Aproveitando, mandar um abraço pra grande locutora, Vanessa Vitorino.
Opa!
Ela é a Positividade FM. Manda aqui, deixar aqui o meu abraço pra ela também, sim.
Né, nada em troca.
Nada em troca.
Eu também vou aproveitar e mandar um abraço pro outro locutor da Positividade também, que é o Carlos Alberto, também conhecido como Casobé, que é nada mais, nada menos do que o dublador do Homer Simpson, que trabalha. Você imagina, você aqui do Rio de Janeiro, quem não é, me desculpa, mas quem é, você tem o prazer de ouvir uma rádio que ainda tem o Homer de radialista.
É locutor, não radialista.
Ele é o cara lá que apresenta o horário da manhã. É muito legal, cara. Essa rádio, sinceramente, tá de parabéns.
Eu queria, falando sobre o programa, eu queria fazer algumas lembranças aqui que me veio à cabeça.
Do MP3.
Do MP3 do Inamp, né? É, as pastas. Que nós baixávamos as músicas, né?
Sim.
Colocávamos separados, lembra? Por temas? Botava samba, rock, pop.
Você sertanejo. Acha que eu fazia isso?
Você eu tenho certeza que não. Mas muita gente, né? Muita gente, a gente baixava as músicas pro computador e organizava essa parte pra não ficar aquela zona. E era legal que você botava o nome do cantor, tracinho, o nome da música, o nome do cantor, e depois pra achar era muito fácil. E aí, com o tempo, veio o Inamp. A gente começou a colocar aquelas playlists, né? No Inamp para poder trabalhar, estudar e tal. E outra coisa, onde eu queria chegar era o seguinte: muitos DJs usavam desktop em festas no início aí do MP3. Ou seja,
verdade.
O cara chegava no teu play, na tua festinha.
Aquele computador debaixo do braço que não era
exatamente, exatamente. Ligava, tem tomada, aí tinha que vir com a régua. Aí
isso,
o cara ligava, monitor.
Né? Monitor de tubo.
De tubo, perfeito. Aí ligava o teclado, teclava o mouse, monitor, o computador, ele criava lá as playlists funk, aí pô, o cara pedia, eu lembro, cara, o cara chegava pedindo, aí irmão, toca aquela, aí o cara botava lá assim, separava, antecipava uma, puxava pra cima, pra baixo, tudo na playlist aí do Inamp, né? E outra coisa legal, porque nos systems, nós tínhamos que selecionar, de todas essas músicas que a gente baixava, de 12 a 15, pra colocar num CD, porque na época... Os aparelhos não reconheciam o MP3.
Exato, então a música normal, que na verdade, quando você gravava um CD, o que que fazia? Por mais que a música que você baixasse fosse em MP3, o programa, que na época era o Nero, ou tinham outros também, ele convertia de novo para o WAV.
De novo para o WAV.
Que era um formato perfeito. Que o aparelho de CD lia, aí cabia menos... Isso, e aí cabia menos música
aí
de novo.
Aí você tinha no carro lá.
Né? Cabia aí de 12 a 15. Aí quando veio o MP3, acabou o problema, né?
É, exatamente. Mas nessa época aqui, o cara, pô, tinha 200 músicas no computador. Aí caraca, eu tenho que selecionar 12 pra botar pra escutar no carro. Aí depois, claro, né, com os tocadores vindo com o MP3 aí morreu o problema. E é isso. As minhas lembranças eram essas, né? Acabou a folha aqui, acabaram minhas falas, pronto.
Acabou o milho, acabou a pipoca. E esse foi mais um Flashcast que a gente gravou aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai voltar com mais assuntos curiosos, curiosidades e temas relacionados aos anos 80 e 90 para vocês recordarem. Galera, muito obrigado mais uma vez aí pela moral que vocês têm dado a gente. E a gente volta. Um abraço, galera. Fui!